Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 4. Vamos ler alguns versículos a partir do 19 até o final. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 19. Capítulo 4, versículo 19. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo as novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, mas foi dominada pelas dores de parto. Na hora que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não tenha medo, tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Chamou o menino Icabod, dizendo: foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Disse ela: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, com a tua destra fiel, nos dando condições para vencermos mais uma guerra, mais uma batalha hoje. Muitos têm os seus compromissos. Pedimos que cada um seja assistido por ti, ó Pai. E assim recebam a graça, o encorajamento, receba aquilo que é necessário para vencer mais um dia nas mais diversas atribuições. E a tua palavra seja, Senhor, uma bênção para cada lar, cada local de trabalho, para cada coração. E vidas sejam reerguidas, vivificadas, libertas, salvas, curadas, para a glória e para a honra do Senhor. Nós pedimos porque cremos e assim oramos em nome de Jesus. Samuel estava iniciando o seu ministério. Logo no início do capítulo 1, nós encontramos a mãe de Samuel, Ana, chorando para que Deus abrisse a madre dela, a madre de Ana. E nós encontramos que Deus, ele faz as coisas, e temos relatado aqui, contado experiências através da palavra de Deus, temos relatado experiências através da história de homens e mulheres piedosos, fiéis ao Senhor, e também nos nossos dias temos relatado grandes maravilhas de Deus, grandes maravilhas do Senhor, através de muitas famílias, muitas pessoas, muitas igrejas. Mas essas maravilhas e milagres do Senhor sempre acontecem com o intuito de o Senhor ser engrandecido. Essa é a grande verdade, porque Deus é Deus, Deus é soberano, e a glória tem que ser para Ele, só pode ser dEle, para mais ninguém. Então, quando nós apresentamos a Deus as nossas queixas, os nossos medos, dores, enfermidades, soluções de problemas insolucionáveis aos nossos olhos, quer seja na área emocional, na área física, uma enfermidade, uma limitação física, quer seja uma pendência, área financeira, um relacionamento rompido, não importa, quando nós pedimos ao Senhor como servos, nós pedimos para que sim, o nome do Senhor, ele seja exaltado, o nome do Senhor seja engrandecido. E assim fez Ana, quando pediu a Deus que a vergonha dela fosse tirada, e o Senhor ouviu a oração de Ana, e o Senhor abriu a madre de Ana, e Ana cumpriu aquilo que ela se comprometeu para com Deus, que daria Samuel durante todos os dias da vida dele para a glória de Deus, que fosse um menino, um homem, que fosse um instrumento para a glória de Deus. E assim vemos o ministério de Samuel a partir do capítulo 3, ele desenvolvendo o ministério dele, Deus chamando ele de forma audível. Ele ainda como jovem, um menino, 12 ou 14 anos, ele passou a partir dali ter intimidade com Deus, ouvir a voz de Deus. Ele começa então o seu ministério com grandes batalhas, situações delicadas a serem solucionadas de forma social, emocional, conflitos a serem solucionados, E Samuel foi preparado, ele foi educado para que a vida dele fosse para a glória de Deus. E no capítulo 4, inicia-se a grande batalha, a grande guerra do povo de Israel contra o povo filisteu. E aqui você já ouviu essa história, eu já preguei várias vezes sobre esse contexto, mas a cada vez que nós lemos, o Senhor nos alegra, nos vivifica, nos traz ensinamentos novos, lições novas, porque a palavra de Deus ela vai se renovando a cada dia, a cada instante. Eu, desde a primeira vez que eu li a Bíblia, li esse texto, a mensagem de ver pessoas que temiam Deus, era considerada como povo de Deus, mas não glorificavam a Deus e subestimavam a santidade, a fidelidade e a glória de Deus, fazendo com que as suas vidas, o seu dia a dia estivesse acima da santidade, poderio, majestade, soberania, santidade e fidelidade do nosso Deus. Assim foi o povo de Israel. Foi o povo de Israel nesta batalha. Ali muitos morreram na primeira batalha. Muitos morreram ali. E logo na segunda batalha, nós vemos aqui que muitos acães e pessoas que não tem compromisso com Deus e ficam enrostidos dentro de uma congregação, dentro de uma congregação física, e ali passam a ser instrumentos do inimigo para que a congregação sofra, para que a congregação pereça. E nós vemos aqui essa situação. No versículo 4 do capítulo 4, assim o povo enviou homens a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E os dois filhos de Eli e Ofni e Finéias estavam ali com a arca da aliança de Deus. E eram tidos, era uma simbologia de Acãs, porque eles estavam fora dos preceitos e da vontade de Deus. Então eles imaginavam que o simples fato de ter um objeto, eles materializavam a fé, né? O simples objeto é a nossa vitória. E não é assim que as coisas funcionam. O simples fato de você ir a uma congregação não quer dizer que você é salvo, que você é abençoado. Não, não é assim, de maneira nenhuma. E nós vemos o porquê que as pessoas aqui perderam a bênção de Deus. Nesse texto que nós lemos, do versículo 19 ao versículo número 22, que é o final do capítulo 4, eu quero repetir com você, a nora de Eli, para ela, a nora do sacerdote Eli, a pior coisa para ela foi a perda da arca, em detrimento da perda do seu esposo, do seu sogro, a pior coisa até da própria morte, porque ela estava expirando, estava morrendo, estava perdendo sua vida. A pior coisa no entendimento dela foi a perda da presença de Deus, a perda da glória de Deus estava indo embora, porque Deus havia saído de Israel. E por isso ela deu ao seu bebê o nome Icabod, não a glória. Foi-se a glória, está escrito assim. Então, nós vemos que dentro de um arraial, dentro de uma congregação, nós encontramos vários tipos de pessoas. Não é porque existe pecado que pessoas honestas e sinceras não venham a usar as suas vidas para a glória de Deus. Veja bem, isso eu estou dizendo dentro de congregações de Jesus, congregações que amam a Jesus e guardam a sua palavra e os seus mandamentos. Não estou me referindo a seitas falsas, não estou me referindo a religiões já que pela medição, pela régua da palavra de Deus, não são encontradas como igreja de Jesus, e sim como seitas falsas. Estou falando de congregações onde militam pela palavra de Deus, brigam pela palavra de Deus, e dentro do seu bojo existem pessoas que estão ali com motivações equivocadas, com motivações não bíblicas e não para a glória de Deus. E assim vemos o povo de Israel sendo derrotado uma vez, duas vezes, e nós encontramos, inclusive nessas derrotas, a misericórdia de Deus, que posteriormente usou Samuel para que o povo de Deus caísse na realidade, para que o povo de Israel fosse convencido, o povo de Israel fosse confrontado com os seus erros, confrontado com os seus pecados, e voltassem à realidade de amar a Deus acima de todas as coisas. No capítulo 7, você vai encontrar esse desfecho de Samuel passando a limpo o que eles precisavam fazer para receberem a bênção e a vitória da parte de Deus. Da parte de Deus. Vamos ler um versículo ainda nesse contexto. O 18. Quando ouviu falar na arca, ele caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade, estava muito idoso, estava velho. Por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi o líder do povo por 40 anos, foi o sacerdote. A nora de Eli, mulher de Finéas, estava grávida já quase na época de ter a criança. Quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e o seu marido tinham morrido, começou a ter as dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam disseram: tenha coragem, você ganhou um menino, um filho, que era uma honra, era uma grande bênção ter um filho, principalmente um filho homem, na época e na cultura de então, porque o filho representava força de trabalho, representava ajuda, proteção. Então ela não se interessou e não respondeu nada, mas deu ao menino o nome de Icabô ou Icabod, explicando: a glória saiu de Israel. Disse isso falando da tomada da arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu marido. Ela disse: a glória saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos. A história que nós estamos aqui meditando nela mostra e gira em torno do povo de Deus, o povo do Eterno, Israel. Um povo escolhido por Deus a partir de Abraão. E nós encontramos uma trajetória, a chamada de Deus, Abraão, o pai da fé, a saída do Egito, a entrada em Canaã, e o Deus Todo-Poderoso, ele foi instruindo, como tem feito conosco até aqui. Deus não deixa a gente ao léu, ele sempre vai nos instruindo. E o sacerdote, como ele deveria ensinar as pessoas como Deus deveria ser adorado, temido, honrado, glorificado. Então Deus deu instruções a Moisés como deveriam ser todos os objetos, utensílios, guarnições do tabernáculo, onde o Senhor seria invocado e assim se manifestaria em meio do povo através da sua glória, chamada Shekinah. 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 Dentro do tabernáculo, além dos utensílios que nós encontramos lá para a ministração do sacrifício, ficaria num local isolado especial chamado Lugar Santíssimo ou Santo dos Santos, chamada Arca da Aliança, um local separado onde ela representa especialmente a presença de Deus Todo-Poderoso, a presença do Senhor Todo-Poderoso. E ela era construída de acácia, coberta com o mais puro ouro, por dentro e por fora, enfim, representando a realeza do nosso único poderoso Deus. Então, todos esses objetos tinham um significado muito importante sobre o que havia de vir, sobre a glória de Deus, o culto ao Todo-Poderoso. E essa arca do Senhor deveria ser guardada. O sumo sacerdote, em exercício, montou-se o tabernáculo de forma fixa em Siló. E uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ali oferecendo a oferta de sacrifício ao Senhor pelos pecados cometidos ao longo do ano pelo povo de Israel. Eli diz no final do capítulo 4 que ele serviu como sacerdote durante 40 anos. Ele ficou como sacerdote durante 40 anos. Homem conhecia a voz de Deus, pois mesmo sendo da idade avançada e com os olhos já escurecidos, foi quem ensinou a Samuel como deveria responder o chamado de Deus. Tinha dois filhos, que a Bíblia apresenta como Ofni e Finéias. Eram insensatos na presença de Deus, rebeldes, desobedientes, não sabendo honrar a posição que seu pai exercia na presença do povo, como um mediador, como sacerdote. Por isso eles foram substituídos por Samuel, filho de Ana, que honrava a Deus, que honrava a Deus. Quem eram esses dois? Quem eram esses dois? Como sucessão era hereditária, eles seriam com certeza os próximos sacerdotes a suceder o pai depois que o pai havia expirado. Só que eles profanaram o templo, pois dentro do templo eles se prostituíam com mulheres em orgias, pegavam dos alimentos que não eram para eles, profanavam, enfim, as ofertas quando eram dadas pelo povo. A carne do sacrifício que ficava para os sacerdotes estava sendo cozida, enfiavam um garfo nas panelas e comiam sem a mesma estar preparada, lembrando que apenas o sumo sacerdote poderia comer desta carne. Ou seja, não estava dando a mínima para o culto a Deus, não temiam a Deus. E eles levavam uma vida desleixada. E por isso há consequências. Há consequências. Sempre que havia guerra, sempre que havia batalhas, Israel, ele levava a arca diante dos batalhões, das infantarias, dos grupos. E a vitória por a arca está ali, que era a presença de Deus, a vitória era garantida. A arca ela só podia ser transportada por levitas consagrados ao serviço do Senhor. Agora, esse contexto que nós estamos lendo aqui, ele começa a mudar um pouco e a gente começa a entender e fazer uma analogia e fazer uma interpretação para os dias que nós estamos vivendo hoje e pelas escrituras também do Novo Testamento. Não basta dizer que somos cristãos. Nós temos que viver uma vida como cristãos. Não basta dizer que você é membro de uma congregação ou pode ter algum tipo de título e pode ter algum tipo de título que não adianta coisa alguma se você não for servo do Senhor de verdade, não tiver motivações genuínas. Nós vemos que logo na primeira batalha, no início do capítulo 4, eles foram batalhar e desleixadamente esqueceram duas coisas. Se esqueceram do material, do físico, porque tinham se esquecido do mais importante, de Deus estar dentro do coração. Porque quando Deus não é esquecido, nós glorificamos a Deus em todas as etapas. Nós encontramos na palavra de Deus que tudo que nós formos fazer, batalhar, nós formos descansar, comer, beber, trabalhar, cultuar, assistir, ser assistido, tudo tem que ser para a glória de Deus. Como é que um povo que recebeu grandes, tremendos favores de Deus ia se esquecer de entrar numa guerra, de entrar numa grande luta, numa grande batalha? Não era questão de subestimar o inimigo, não. É questão que eles já não tinham intimidade com Deus. Quer seja o tamanho do inimigo, pequeno ou grande, quer seja a quantidade do inimigo, um exército grande, um exército pequeno, eles tinham que invocar e ter a presença de Deus. E não apenas a presença, a arca simbolizando, porque na primeira batalha eles perderam a guerra, onde muitos homens foram mortos. Nesta primeira batalha, 4 mil homens morreram. E na segunda batalha, um número muito maior, 30 mil homens de infantaria morreram. Na primeira batalha não levaram a arca. Ah, esquecemos da arca, agora vai ser fácil. Aí levaram a arca, apenas como objeto. Mas a arca não estava no coração, ou seja, Deus não estava entronizado no coração da liderança, que estava pervertida. A permissividade de Eli. Nós não estamos aqui julgando o sacerdote Eli, mas nós encontramos o próprio Deus falando com ele, que ele honrou mais os filhos do que o próprio Deus. Tem pessoas que honram mais denominação do que o próprio Deus Todo-Poderoso através das suas escrituras. E depois não sabe porque as coisas dão errado. Digo, dão errado espiritualmente. Porque tem muitas pessoas ímpias, muitos incircuncisos, muitos falsos crentes, estão cheios de coisas temporais que não é sinônimo de bênção de Deus. Então eles perderam a primeira batalha, Deus não estava no coração deles. Depois eles trouxeram um objeto chamado Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus. E mesmo com esta arca lá, eles foram derrotados, pois Deus não quer habitar fora da gente. Deus não quer habitar apenas no templo da congregação onde nós nos reunimos. Deus quer ser entronizado dentro de nós. Ele quer ser entronizado dentro de nós. A glória do Senhor tem que estar primeiro dentro de nós, em nós. E nós podemos morrer por Ele. Tudo para nós é o Senhor. E ali, os filhos do sacerdote acabaram contaminando, acabaram conduzindo a um povo a se distanciar de Deus. Isso levou, não foi da noite para o dia, isso acontece de forma devagar, paulatina, vai acontecendo, aí você deixa de honrar, de temer, as coisas vão acontecendo aqui e ali, e daqui a pouco você está distante de Deus, porque as coisas do Senhor não foram levadas a sério, não estão sendo levadas a sério. Os filhos de Eli, eles morreram para cumprir a revelação dada ao homem de Deus sobre não haver mais sucessor na cadeira sacerdotal da casa de Eli. De Deus não se zomba, de Deus não se deixa escarnecer. O próprio Deus diz isso lá no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas. Deus não se deixa escarnecer. Ofni e Finéias veriam a vingança do Senhor, a ira do Senhor. Não brinque com Deus. E ao levar a arca para a peleja, nada adiantou, pois a presença de Deus não estava mais entre os israelitas. Deus não habita em templo feito por mãos. Deus quer ser entronizado dentro da sua vida, no seu agir, no seu mover, no que você pensar, no que você fizer. Deus está sendo entronizado. O que é mais importante para você é a glória de Deus, ou coisas, pessoas, objetos, fama, dinheiro, riqueza, função, cargo, poder? E agora, eu quero fazer aqui uma reflexão junto com você. A nora de Eli, a esposa de Finéias. Você vê que situação trágica que ela estava passando. Morte do sogro, que é o sacerdote. Seu marido morreu na batalha. O povo de Israel fugiu, derrotado e envergonhado diante de todos os seus inimigos. Ela deu um filho à luz, chamou de Icabod, que significa foi-se a glória de Israel. Quando o pecado toma conta da vida de pessoas, a primeira coisa que faz é cegar, escravizar. Foi assim com o povo de Israel, porque se afundaram no pecado e por muito tempo tiveram um sacerdote passivo, permissivo, bonzinho. Essa é a grande questão. Ter sacerdotes hoje trazendo para os nossos dias pastores, líderes bonzinhos que contaminam, contagiam, são permissivos, acabam deixando as pessoas fazerem o que querem porque não quer problema. Isso é verdade. Qual é o pastor que quer ter problema? Não quer. Mas se os problemas vêm e vêm, eles devem ser encarados e enfrentados. Foi-se a glória de Deus. Você perceba que não estava preocupado com a vida dela. Não se preocupou. Claro, a Bíblia diz que também ela ficou triste pela morte do seu sogro e pela morte do seu marido. Mas acima de todas as coisas, a angústia que ela tinha, o ensinamento, a devoção, o temor, o tremor, a piedade dela era para com a presença de Deus, para com a glória de Deus. Isso deixou ela mais ainda angustiada, aflita e triste. E hoje poucas pessoas, um grupo muito pequeno na Igreja de Jesus, se preocupa em honrar, glorificar, saber se Deus está sendo entronizado no nosso coração, no nosso meio. O que importa são os resultados, não importa se são pecaminosos ou não. Não importa se está agradando a Deus. O que importa é termos resultados. Né? Essa palavra vitória, 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 vitória. As pessoas cantam como se Deus desse a vitória quando ele não é entronizado. Moisés sabia disso. Senhor, se tu não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Não é a tua presença que vai fazer com que as outras pessoas saibam que nós temos a glória e a bênção sobre as nossas vidas. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Tomemos muito cuidado, porque tudo o que o homem semear, diz a Bíblia, isso também ele vai colher. É só para os irmãos entenderem, Deus não fez isso porque ele tinha dúvida. Deus não erra nunca. O povo de Israel estava adorando deuses estranhos. Eles esqueceram da palavra de Deus, da lei de Deus, praticaram bruxaria, feitiçaria, coisas completamente desagradáveis, abomináveis, estavam ofendendo a Deus. O castigo chegou. O castigo chegou porque Deus não se deixa escarnecer. A alma que pecar, essa morrerá. Há consequências. Há consequências. Mas o que nós vemos também no decorrer dessa história, vemos a misericórdia do Senhor. Por isso que Jeremias disse no livro que ele escreveu, o livro chamado de Lamentações, livro de Lamentações, que a causa de nós não sermos consumidos, é exatamente isso. É a misericórdia de Deus. E aqui, nós vemos nos capítulos que se seguem, Samuel entrando nesta agenda e chamando o povo à responsabilidade. Por quê? Porque o povo tinha se afastado e tem que ter um homem de Deus, uma mulher de Deus para dizer, olha, volte para o caminho. Volte para o caminho. Eu costumo sempre extrair lições simples, mas que servem para o meu dia, que servem para a minha vida. Se encontra, olha, se 30 mil pessoas morreram na segunda batalha, primeiro 4 mil, depois 30 mil. 30 mil homens israelitas morreram. Por que que um deles, por que que famílias não chegaram ali e disseram, não, nós temos que voltar para Deus, nós temos que abandonar o pecado, nós temos que honrar a Deus, nós precisamos não só da arca física, mas precisamos da glória de Deus em nosso coração, precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Isso quer dizer o quê? Se você não amar a Deus acima de todas as coisas, não tiver Deus no seu coração, amando-o, glorificando, rendendo graças no seu coração, não adianta dizimar, ofertar, não adianta jejuar, não adianta. 30 mil pessoas morreram, porque não teve naquele período, até aquele momento, um líder que teme a Deus, que obedece a Deus, não tinha um profeta. Mas Samuel, por uma oração de Ana, e Deus ouviu a oração para que o nome dele fosse... Olha só, nós falamos recentemente sobre o chamado de João Batista. Nós falamos recentemente sobre o nascimento de Jesus, sobre a vida de Maria, mãe de Jesus, que aconteceram milagres e maravilhas. Ana foi um milagre também, porque ela era estéril, estava sendo envergonhada. E hoje que você está pedindo a Deus, preste atenção no que eu vou falar, você está pedindo a Deus algo hoje, e o que você está pedindo é para a honra do Senhor. Você peça, Senhor Deus, eu quero, Senhor, isso, eu preciso disso. E talvez não seja nem coisas materiais, não é coisa que vai engrandecer a sua vida, a sua família. Não, você pede algo que está machucando, afligindo, consumindo você por dentro, de angústia, de dor, está abalado, está abalada. Talvez não seja nem uma enfermidade e talvez não seja nem para você. Quem sabe é para o cônjuge, é para um filho. Que você possa entronizar em primeiro lugar Deus na sua vida e dizer, meu Deus, eu preciso desse seu socorro, e o Senhor me socorrendo, as circunstâncias se darão a tua glória, as circunstâncias do teu milagre, as circunstâncias da tua maravilha, vai ser para a honra e para a glória do teu nome. Eu servirei o Senhor todos os dias em que o Senhor permitir que eu esteja aqui. Você tem feito assim? Você tem feito assim? Ah, Senhor, quando a glória do Senhor se vai, que coisa triste. Quando a glória do Senhor se vai, tem pessoas que estão tão etenebrecidas, anestesiadas, mentes carnais, pecaminosas, mentes cauterizadas, que não sentem mais. Você veja que o povo, não, vamos buscar a arca. Vamos lá, agora vamos vencer. Grande foi a derrota, mesmo com a arca. Mesmo com a arca. E acabou. Não há glória, ou foi-se a glória. O que mais importante na vida da nora de Eli era a glória de Deus. O que é mais importante para você? O que é mais importante para você? É a glória de Deus? O mais importante, sim, é a glória de Deus? Não se esqueça. Deus conhece o coração. E quando você glorifica a Deus, você é usado para que vidas sejam salvas, quer seja parentes, familiares, pessoas do trabalho. E Deus quer fazer isso na sua vida, através da sua vida. Foi-se a glória de Deus. A glória se vai. A glória se vai. Não foi porque a arca foi embora. Sabe por que a glória se foi? É porque as pessoas se separaram de Deus através do pecado. Através do pecado, as pessoas afastam Deus. Porque não há compatibilidade. Deus, santo, justo e fiel com pecado. Sem fazer nenhuma analogia, sem fazer nenhuma comparação extra-bíblica ou além da letra, eu só quero compartilhar com você o capítulo 7, Samuel. Ele encoraja, ele admoesta o povo ao arrependimento. E tudo se resume nisto, tudo se resume nisto. O povo, no capítulo 7, se você ler o capítulo 7, é um capítulo muito pequeno. Se você ler, você vê o que acontece. Nós vamos pular para o capítulo 7. Nós encontramos pessoas, sacerdote, filho de sacerdote, o povo de Israel, que não atentou para a glória real de Deus. Estavam acostumados com o pecado, idolatravam. Feitiçaria, toda sorte de pecado. Eles foram ensinados pelos filhos de Eli assim, e os filhos de Eli contaminaram o povo de Deus. A liderança faz isso. Tem circunstâncias que é o contrário. O populacho que contamina o pastor, a liderança, e tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. E no capítulo 7 vemos Samuel admoestando, exortando ao arrependimento. E no versículo 2, a arca ficou em Kiriat-Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos, e toda a casa de Israel suspirava pelo Senhor. Aí já começou o suspiro. Não apenas pela arca, mas pelo Senhor. Não pela arca física apenas, o objeto. Disse Samuel a toda a casa de Israel: olha, se de todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, e as Astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Você quer mais simplicidade, mais objetividade do que essa? Não existe. Não existe. O versículo número 3 do capítulo 7. Se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, joguem fora todos os deuses estrangeiros, as imagens da deusa Astarote, dedique-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Então você vê que tudo isso eles praticavam, eles queriam a bênção de Deus, mas estavam com estátuas de deusa Astarote. Eles estavam com os deuses estrangeiros. Eles estavam com a arca e também com os deuses estrangeiros. Não tem como isso. Isso não é possível. E aqui, no versículo 4, encontramos que eles jogaram fora as suas várias imagens de Baal e também as de Astarote e adoraram somente a Deus, o Senhor. Ah, no versículo 5. Então disse Samuel, congregai todo Israel em Mispa e eu orarei por vós ao Senhor. Então, depois que eles se arrependeram, se converteram, jogaram fora. Samuel, agora sim, vamos agora para a peleja. Houve arrependimento, houve conversão, e aí não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É impossível. Vemos a misericórdia de Deus. Sobre a orientação de Samuel, o povo voltou para o caminho. Depois de ter voltado para o caminho, teve a graça, o prazer da vitória sobre os filisteus. E a glória do Senhor voltou para estar sobre Israel. Dentre tantas lições que nós aprendemos, o que nós podemos aqui dizer, não andemos nos caminhos do pecado, mas deixemos o Senhor glorificar o nome dele através da nossa vida, da congregação onde estamos, da nossa família. A melhor coisa é a glória de Deus sobre as nossas vidas. Pedro, em certa ocasião, naquele monte da transfiguração, vendo a glória de Deus, disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Eu quero só dizer que Samuel disse que ia interceder pelo povo, e intercedeu. Só que o povo, depois que estava escaldado pelas derrotas, parece que eles não criam mais no socorro de Deus. Pessoas que sofreram grandes derrotas na vida, pessoas que foram marcadas por aflições, perdas, parece que é impossível Deus voltar a agir, Deus voltar a ter graça, misericórdia, amor. Não, Deus é fiel. Deus, Ele é fiel. O povo estava com tanto medo, tão preocupado, estava como que desacreditado, que eles fizeram um lamento tão grande. E disseram os filhos de Israel a Samuel: Samuel, por favor, não cesse, não cesse, não pare de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Ou seja, eles estavam dizendo assim: nós vamos perder de novo. Eles tinham deixado os deuses, amando o Senhor de todo o seu coração, se arrependeram, se converteram, mas mesmo assim tinham resquício no coração pelas derrotas do passado. Deixa as derrotas do passado. Vamos focar no presente. Você se arrependeu, aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Se a sua vida é para a glória dele, Deus é grande em amor. Uma mulher que não tinha nem o nome foi revelado. E nós vemos sua nora, mulher de Finéias, grávida. O nome dela não foi revelado. Uma anônima. Mas que a preocupação dela não era outra, senão a presença e a glória de Deus. Senhor, tira de nós a mentira e a vaidade. Se existem deuses entronizados em corações, em famílias, em locais, que o poder do Espírito Santo venha convencer. Talvez pessoas não estejam ou não tenham sido derrotadas, Mas a tua palavra diz que a pior derrota será quando a trombeta tocar. E aqueles que pensam que fazem parte do povo de Deus, a igreja, não ouvir e ficar. Por isso, hoje ainda há chance de arrependimento, de conversão, de pedir perdão pelas faltas, negligência, pecado. Hoje é tempo de graça, hoje é tempo de misericórdia, hoje é tempo de o Senhor agir. E nós estamos orando para que a glória, a graça, a Shekinah venha inundar corações e vidas que outrora tinham a tua bênção, a tua presença. Que a tua glória não se vá de nós, da nossa família, do nosso local de trabalho, da congregação onde nós estamos. E que sejam levantados homens e mulheres que não sejam permissivos, que possam enfrentar o pecado, encorajar as pessoas a abandonarem os pecados, sejam quais forem. E assim a glória do Senhor retorne à igreja de Jesus, à igreja fiel. Ó Pai, abençoa vidas, realiza o milagre, e que esse milagre sempre seja para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. O meu intuito, o que eu faço, o que eu preciso, o que eu tenho colocado diante do Senhor, que seja para a tua glória, Pai. Se não for para a tua glória, se não for do teu querer, não nos faça subir deste lugar. Abençoa as vidas, as famílias, os lares, cada ouvinte, no nome precioso e poderoso de Jesus oramos, amém.